quarta-feira, 17 de novembro de 2021. No ar, mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos. Hoje o assunto aqui no podcast Folha Notícias é a imagem do presidente Jair Bolsonaro em relação a outros países. Como o Brasil é visto lá fora? Isso pode complicar em negociações futuras? Atualmente, o presidente Bolsonaro está nos Emirados Árabes Unidos desde o último dia 13 de novembro. A viagem tem a finalidade de buscar investimentos dos países do Golfo Pérsico. Para conversar sobre, eu convidei o cientista político Elton Gomes.
Professor Elton Gomes, tudo bem?
Tudo bem, caríssimo Germano Rodrigues. Um forte abraço a você e um abraço aos ouvintes do podcast.
Professor, vamos falar do nosso presidente Jair Bolsonaro e suas viagens. Parece que há uns duas semanas, né, ele viajou para os Estados Unidos e nesse momento ele está nos Emirados Árabes. Essas viagens que o presidente vem fazendo em relação ao mundo, aos países que ele visita, ele está sendo benquisto ou a imagem do Brasil junto com ele não está sendo das melhores?
Essa é uma pergunta bastante complexa e demanda a miúdo uma explicação um pouco mais detalhada. A diplomacia presidencial é um dos principais dossiês diplomáticos brasileiros contemporâneos. Já há algum tempo, pelo menos desde o governo do ex-presidente Fernando Collor, que o presidente da República no Brasil, em sucessivos governos de diferentes orientações político-ideológicas, tem se envolvido mais diretamente em questões de política externa. Isso se dá, Germano, em grande medida, pelo fato do Brasil ser um país que tem uma diplomacia de comércio. Outros países têm questões de segurança ou de relações propriamente interregionais como prioridade de sua política externa. Já o Brasil tem como grandes pilares da condução de suas relações exteriores a afirmação de múltiplos contatos políticos e comerciais, tendo como objetivo principal promover as exportações e atrair investimentos externos para o país. Então, os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva foram os mais proativos em questões de política externa, realizaram várias viagens para o exterior, promovendo a indústria brasileira, o agrobusiness nacional, buscando atrair investimentos para setores de infraestrutura, tecnologia e coisas dessa natureza. Durante o período do governo da ex-presidente Rousseff, houve uma baixa da atividade de diplomacia presidencial, muito em função do próprio perfil da governante e pela crise política e econômica que passou, que fez com que a sua administração estivesse mais concentrada em questões de política doméstica, e principalmente depois da abertura do processo de impeachment, com a sobrevivência do próprio governo. A iniciativa de diplomacia presidencial é retomada no governo do presidente Temer, do ex-presidente Temer, que procura renovar os acordos comerciais e manter as parcerias do Brasil com os seus principais sócios e parceiros comerciais, notadamente com a China, principal parceira comercial do Brasil em volume de exportações desde 2008, com a crise do subprime americano, os Estados Unidos, né, o ator hegemônico com o qual o Brasil tem relações muito próximas, políticas e econômicas, já há quase 200 anos, os países da Europa Ocidental e também outros interesses que o Brasil tem em países fora desse circuito das economias centrais, mas países que têm de mercados que são interessantes para os produtos que o Brasil exporta, e é o caso dos países do Oriente Médio, onde desde os anos 80 o Brasil tem aumentado a sua presença, primeiro com a exportação de armas, depois com a exportação de serviços de construção pesada, posteriormente com a exportação de alimentos, notadamente de proteína animal. Então, isso faz com que o governo do presidente Bolsonaro, que é um governo que tem uma série de peculiaridades, né, muito atípico na história do presidencialismo de coalizão brasileiro, ele tenha um duplo componente do ponto de vista da condução da sua política externa. Primeiro, que Bolsonaro chegou ao poder dizendo que não teria uma política externa ideológica. Ele acusava os governos petistas de terem sido ideológicos no apoio a regimes autoritários ou democracias de baixa performance por simpatia político-partidária da esquerda. E aí, chegando ao poder, ao invés de trazer um chanceler pragmático, ele trouxe um chanceler, Ernesto Araújo, que era vinculado ao chamado núcleo ideológico do governo, fez declarações muito polêmicas, adotou posturas que não são tradicionais da condução da política externa brasileira, adotando uma espécie de posicionamento, né, não digo tanto da prática efetiva do comércio internacional, onde o Brasil continuou profundamente universalista, fazendo negócios nos cinco continentes, mas adotou uma espécie de retórica diplomática pró-Estados Unidos e pró-Ocidente, que custou ao Brasil, que por ser um país que tem uma diplomacia de comércio, conforme eu falei, não pode se dar o luxo de ter inimigos declarados e nem aliados incondicionais. Então, respondendo a sua pergunta, se é que é possível em tão pouco tempo, sim, há um prejuízo de imagem da política externa brasileira por conta das declarações inflamadas de populista de direita Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a escala da economia brasileira, sendo a segunda economia das Américas, a primeira da América Latina, a 11ª economia mundial, faz com que o Brasil continue sendo um ator muito relevante para a política externa, e os movimentos que vêm desde o lobby doméstico, os movimentos que vêm desde as pressões internas que sofre o governo Bolsonaro, fizeram com que ele amenizasse o tom das suas declarações e retomasse importantes posturas da política externa brasileira. A gente pode citar vários casos. O primeiro foi quando o Bolsonaro tensionou transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, né, reconhecendo a soberania de Israel sobre aquele território, que desagradou os países muçulmanos, né, os países árabes. E aí a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prontamente organizou um jantar, né, entre o presidente e os representantes desse país, selando a paz entre eles e mostrando que o Brasil não faria isso. A gente também teve a queda do próprio ministro Ernesto Araújo, que foi grandemente causada pelo fato de ele ter dado declarações no contexto da pandemia em desfavor da China, né, onde se teve o início da crise pandêmica em 2019, e ele fez declarações que desagradaram muito o governo chinês e foi visto como um empecilho pelos ruralistas, que é quem mais é o grupo econômico no Brasil que mais exporta para a China e que está fortemente representado no Congresso. Então, a bancada ruralista, capitaneada pela senadora Cátia Abreu, pediu a cabeça do ministro Ernesto Araújo e a obteve. Em seu lugar, Bolsonaro indicou o discreto novo chanceler Carlos Alberto França, que é mais afeito a essa linha universalista, multilateralista e não alinhada do Itamaraty. De modo que nós temos uma situação na qual as declarações, embates constantes, as declarações polêmicas do presidente, as declarações também do presidente francês em período recente, né, que aproveitou-se da situação de vulnerabilidade do Brasil para poder usar a questão ambiental brasileira como subterfúgio diante da pressão que ele sofria na política doméstica francesa dos produtores agrícolas, né? Então ele acabou tomando o Brasil como inimigo externo para poder vitaminar ou revitalizar a sua imagem. Tudo isso prejudicou o Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil também celebrou bons e importantes acordos nesse período. O Brasil teve uma aproximação maior dos Estados Unidos do ponto de vista da cooperação bilateral em acordos temáticos setoriais em áreas específicas. O Brasil fechou o acordo Mercosul-União Europeia, né, capitaneado pelo Brasil, Mercosul capitaneado pela Alemanha e pela França, a União Europeia. Esse acordo está em implementação, né, com essas idas e vindas. E o Brasil possui ainda muita importância do ponto de vista tanto político como principalmente econômico. Então isso faz com que, ao mesmo tempo em que as declarações polêmicas do presidente causem prejuízo de imagem para o Brasil, a escala da economia e as pressões políticas que o próprio presidente Bolsonaro sofre façam com que ele tenha uma atitude de política externa diferente da sua retórica. Outro exemplo que eu dou é a visita que Bolsonaro fez à China. Em período de campanha, Bolsonaro tinha feito uma série de declarações de que comercializaria com a China, mas não deixaria a China comprar o Brasil e que não aceitaria os desígnios do Partido Comunista Chinês, e pressionado pelas forças produtivas, muitas das quais estão, como eu falei, com muita influência no Congresso e lhe dão sustentação no Parlamento, Bolsonaro teve como um dos seus primeiros compromissos como presidente da República visitar Pequim, né, e ter uma visita de Estado com o presidente chinês Xi Jinping. Então isso mostra como existe uma dualidade na política externa brasileira, onde o Bolsonaro, tentando responder ao público doméstico que ele apoia, os seus apoiadores mais orgânicos, tem uma retórica inflamada. Mas do ponto de vista prático e efetivo, pragmaticamente se conforma às necessidades do Brasil levar a ter uma sua diplomacia ancorada fundamentalmente sobre os princípios do comércio exterior.
Professor, e pensando tudo no que o senhor colocou aí, o que o senhor falou, tudo que acontece aqui no Brasil em relação às ações não pensadas pelo presidente, tudo que acontece em relação junto à população, né, em relação à reclamação, a descontentamento do governo, isso acaba refletindo lá fora, porque hoje a internet e a rede social, ela está bombando aí. E com isso acaba arranhando a visão e a imagem do presidente Jair Bolsonaro na sua visão, professor?
Veja, isso é um tema sumamente complexo na era de abundância tecnológica na qual nós vivemos, Germano. Ao mesmo tempo em que se tem grupos que reproduzem as críticas ao governo brasileiro no exterior e principalmente mostram as situações que, do ponto de vista mais fundamental, operam em desfavor do presidente brasileiro e, consequentemente, do grupo político que ele capitania, você também tem grupos neoconservadores, né, e populistas de direita, que também se valem dessas mesmas ferramentas de informação digital para poder veicular o seu discurso, né? Nós tivemos, em período recente, a participação dos filhos do presidente em conferências de conservadores no Brasil e no exterior, a visita de ex-assessores do presidente Trump para o grupo político do Bolsonaro, e também, claro, a mídia, principalmente a mídia tradicional, que também está representada nos portais de internet, reproduzindo as críticas e a situação de fragilidade que é conhecida do presidente da República do ponto de vista do seu apoio congressual, da redução da sua base de apoio popular, sobretudo entre a classe média. Mas o que tem interessado mesmo o exterior, todo o Brasil, são as questões ambientais. E aí eu acho que a comunicação do governo, ela é realmente muito mal estruturada e não consegue fazer frente a situações de conhecida incapacidade do Brasil desde há muito tempo, né, desde pelo menos a década de 1990, com áreas enormes para poderem ser fiscalizadas e recursos muito escassos, né, à disposição do MMA, o Ministério do Meio Ambiente, e também as campanhas que são feitas pelos concorrentes do Brasil, principalmente no agrobusiness, que vem nessa imagem arranhada, como você falou, Germano, uma grande guarda baixa, né, uma grande janela de oportunidade para poder promover uma espécie de boicote ao competitivo agrobusiness brasileiro. Então, tudo isso uma situação que combina a retórica inflamada de Bolsonaro, o apoio que ele recebe dos ruralistas interessados em flexibilizar a legislação ambiental, a imagem internacional do Brasil e os interesses econômicos dos concorrentes no exterior que querem que os produtos brasileiros não cheguem tão competitivos como hoje chegam. Então, a gente precisa compreender esse problema de maneira ampla, né? Não se trata somente de uma imagem arranhada ou de informações contra o presidente, também há aquelas a favor, mas a gente tem que ver como é que essa dinâmica informacional do nosso tempo vai se estruturando também do ponto de vista de uma coisa que é importantíssima, Germano, gostaria de salientar, para a política externa brasileira, que é aquilo que já se chamou de diplomacia de prestígio. Acho que a gente pode perceber claramente que o governo atual, ele é muito inabilidoso na preservação de um dos maiores ativos à disposição do país no exterior, que é a sua imagem, a diplomacia de prestígio internacional. E isso foi refletido no fato de Bolsonaro, sim, pragmaticamente, ter procurado apoio de empresários e de lideranças conservadoras no exterior, mas também ter evitado fazer uma coisa que é de praxe, que é necessária, que é importante para a condução da política externa, que são os encontros com os líderes, a participação nos fóruns internacionais, e isso refletiu um isolamento relativo do presidente brasileiro, que não pode ser negligenciado e, claro, opera em detrimento dos interesses nacionais.
É, professor, com esse todo discurso que o senhor colocou aí, essa explicação, a única teoria que todo mundo tem que ter, pelo menos quem está ouvindo aqui o nosso podcast Folha Notícias, é que cada ação que o presidente faz não reflete somente aqui no país, mas sim no mundo todo, já que hoje somos um mundo globalizado.
Professor, de fato, Germano.
Não é verdade? No caso, então, toda ação que ele fizer, né, desde uma pequena mudança de planos, uma nova colocação de um projeto, como agora o que está substituindo o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque não somente nós, brasileiros, ficamos contentes ou descontentes com a ação. Isso acaba respingando em todo o mundo, né, professor?
Sem dúvida alguma. Isso é verdadeiro não apenas para o presidente Bolsonaro, que governa o Brasil hoje, como para todos os líderes mundiais, principalmente aqueles que fazem parte das principais economias do mundo, e o Brasil é uma das 20 principais economias do planeta e precisa também estar muito atento às suas relações exteriores do ponto de vista político e comercial e cultivar, sobretudo, uma boa imagem perante os países amigos e organizações internacionais das quais faz parte.
Professor, eu agradeço muito, professor Elton Gomes, a sua participação aqui comigo no podcast Folha Notícias desta quarta-feira. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, caríssimo Germano. Um forte abraço a você, um forte abraço a todos os ouvintes.
Tem uma boa notícia para você que usa o mensageiro Telegram. Agora você pode ficar ligado nas notícias do Jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando o aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leuza Santos. Para você, um forte abraço. Amanhã tem mais.